Bezat Hashem, a gente está no Daf Samech Vav, Amud Aleph, cinco linhas de cima para baixo. Ontem vimos os três ensinamentos de Abai. Ele dizia que se vem uma só testemunha, segundo a Torá, um testemunho tem que ser formado de duas pessoas. Caso venha somente uma pessoa, e vem para a pessoa e fala o seguinte: o primeiro ensinamento dizia que ele veio e diz, você comeu o sebo, que é um pecado, logo, você tem a obrigação de trazer um corbá, um sacrifício. Se a pessoa contradiz, então, a testemunha única, a gente não acredita no que ele diz. Já se a pessoa fica calada, a gente acredita no que disse essa testemunha, logo a pessoa está comprometida a trazer um sacrifício. Depois veio a Abai e disse que se a testemunha fala que os alimentos que estavam puros se impurificaram, a gente também acredita no que diz a testemunha, caso a pessoa fique quieta. Em terceiro lugar, falou o Abai que se a testemunha veio e disse que o animal dessa pessoa teve relação com outro animal, logo já não pode mais ser trazido como um sacrifício no Betamigdash, a gente também acredita no que diz a testemunha, caso o proprietário fique quieto. Porque era necessário o Abai trazer este ensinamento nesses três exemplos diferentes. A princípio, podemos deduzir de um deles que quando a pessoa fica quieta, a gente acredita no que diz a testemunha. Fala com Maranel. Tzricha, eram necessários os três exemplos. Dei a Shmuyonar Kamaita, porque se o Abai dissesse somente o primeiro exemplo, com aquele testemunho que falou que a pessoa comeu algo proibido e tem que trazer um sacrifício, e lá de Kim Benafshei, Dava de Kurun Bazaralo Havamaite, eu diria que somente nesse caso a gente acredita no que diz a testemunha. Por quê? Porque se a própria pessoa não tivesse certeza que ele realmente está condenado a trazer um sacrifício, se ele não tivesse certeza, ele não foi calado. Porque ele não quer trazer um sacrifício para o Beit HaMikdash sem ele estar obrigado. Porque a lei diz que é proibido trazer um sacrifício caso não se tenha obrigação. É um animal profano no Beit HaMikdash, é uma proibição grave. Logo, se a pessoa não tiver certeza que realmente ele pecou, ele ia falar, não, eu não estou condenado, porque ele não quer causar, não quer transgredir esse pecado. Porém, nos outros casos que não têm esse raciocínio, eu diria que não, eu poderia achar com relação ao segundo caso, que quando a testemunha vem e diz que os alimentos estão impurificados, a pessoa fica quieta porque ela diz, tudo bem, talvez o testemunho está errado, mas de qualquer maneira eu vou comer esse sacrifício, esses alimentos nos dias que eu vou jogar, a gente vou estar impuro. Eu posso comer alimentos impuros. E por isso que ele ficou quieto. E não era uma prova que a gente tem que acreditar nas palavras do testemunho. Por isso veio a Abai e disse que não, que também no caso dos alimentos que se impurificaram, a gente acredita no que diz o nosso testemunho. E se o Abai dissesse somente esses dois primeiros, eu diria que somente nesse segundo caso a gente acredita no que diz o testemunho, porque ele está trazendo um prejuízo. Você está falando que eu não posso comer os alimentos quando eu estou puro, porque eles estão impuros. E se isso diz que a pessoa ficou quieta, é uma prova que ela consentiu. Aval, chorou, nirba, memaramar, koloshvalim, abrigabem, esbeakane. Porém, com relação ao boi, que agora não pode mais ser trazido como sacrifício, eu poderia achar que nesse caso já que ele não tem nenhum prejuízo, porque o boi pode continuar sendo dele, só não pode ser trazido como sacrifício para o Beit HaMikdash. Nesse caso eu diria que talvez a gente não vai acreditar nas palavras do testemunho, porque isso que ele calou não é prova que ele consentiu. Por isso veio a Abai e disse que não, que nesses três casos a gente diz que o fato que o proprietário fica quieto é uma prova que ele concordou e a gente grita nas palavras do testemunho. Agora a Gemara abre um debate diferente. E Bairu, estou zintabe edhad vishatak mal. Vimos o que disse o Abai nesses três casos. Como é que vai ficar a lei caso vem o testemunho e fala para a pessoa, olha, a sua esposa te traiu. Logo, você está proibido de continuar casado com ela. E o marido, o homem, fica quieto. Ele não fala, não, nada a ver, ele ficou quieto. Será que isso é uma prova que realmente ele concordou? Então a gente vai acreditar no que disse esse testemunho e eles vão estar proibidos de continuar casados ou não? Amar Abai Neymar, o Abai diz que a gente acredita no que diz o testemunho. O Rava explica por que não. Rava da Varshi Berva, vem da Varshi Berva, Pachod Mishtai. Temos uma regra, como vimos no daf anterior, que todas as leis matrimoniais só podem ser fixadas através de um testemunho de duas pessoas. Aqui também é uma lei matrimonial, você está falando para um casal que ele tem que se separar. É lógico que isso vai poder ser fixo através de duas testemunhas. Assim diz o Rava. E agora o Abaye tem que explicar por que ele diz que nesse caso a gente acredita no que diz esse testemunho. Amar Abaye, mena mina lei. Explica o Abaye da onde eu tirei essa conclusão. Do seguinte episódio. Um homem cego, que ele tinha uma hora fixa, na qual ele estudava as Mishnayot com o Mar Shmuel. Um dia o cego se atrasou e não chegou na hora. O Mar Shmuel mandou um dos ajudantes e vê se está tudo bem com o cego. O mensageiro foi por um caminho e pelo outro caminho o cego veio vindo. De maneira que eles não se encontraram, se desencontraram, e o cego e o mensageiro chega na casa do cego. Viu que ele não está lá, mas ele viu outra coisa lá. Ele volta para o rabino, encontra lá o cego e diz que Ata Shaliach Amar Ishtozintá. Falou, olha, a esposa deste homem o traiu e eles têm que se separar. Segundo a teoria, eles não podem continuar casados. Ata Lekamei de Mar Shmuel. Foram então perguntar para o Mar Shmuel. Amarlei falou o Mar Shmuel para o cego. E Mehei Malach Zil Afka Veilo Loteifuk. Se você acredita no que diz o testemunho, se divorcie de sua mulher, se você não acredita, não precisa se divorciar. Diz o Abaye, My love, Imeheiman, Alech, de Lav Gazlanau. A princípio, diz o Abaye, o que quer dizer você acredita ou você não acredita? Quer dizer o seguinte, se você sabe que esse homem é um homem honesto e correto, então ele é uma boa testemunha. Logo, você tem a obrigação de se separar da sua mulher. E se você sabe que ele é desonesto, ele não é uma testemunha válida, então você não deve se preocupar. De qualquer maneira, vemos que se o da testemunha é uma pessoa honesta, Kasher Leidut, se é uma pessoa honesta, ele pode proibir a mulher e eles têm que se divorciar. A daqui trouxe o Abaye e a prova porque ele disse. Verava, orava, responde não. Isso não é uma prova. E Meheima Nehakevei 3, Afka, Veiro Lotefuk, não. Ele diz o seguinte, se você acredita no que ele diz como se fossem duas testemunhas, ou seja, segundo a lei, você não precisa acreditar nele. Somente duas testemunhas podem falar que você precisa separar. Agora, se você diz que você tem certeza que tudo que essa pessoa diz é verdade, assim como se fossem duas testemunhas, então você precisa separar. Veamar Abaye. O Abaye insiste e diz, Mená, Mená, eu tenho uma outra prova para a minha opinião. O Abaye disse que se uma só testemunha vem e diz que eles estão proibidos, eles têm que se separar, a gente acredita que eles testemunha. O Abaye traz mais um episódio para provar a sua opinião. Detalhe, diz uma braita. O seguinte episódio, uma vez tinha um rei judeu que chamava Yanai. Shalach le Kochlit Shebamidbar. Ele foi para a região de Kochlit no deserto. Vechibes Sham Shishim Kerachim. Ele conseguiu uma grande vitória e conquistou 60 cidades grandes. O Bechazaratoi Asamech Simchak Dolai, quando ele voltou, ele estava muito alegre. Vikarei Korchamim Israel, ele juntou todos os sábios, os líderes de Israel. Amar Lehem, disse para eles, Avoteiro Ochrimer Uchimis Vancheros Kimimim Betamigdash. Os nossos antepassados eram pobres. E quando eles construíram o Betamigdash, o templo, eles estavam comendo uma verdura salgada, que é um alimento muito simples. Eles eram pobres. Agora, graças a Deus, nós enriquecemos, tivemos uma grande vitória. Vamos então comer esse mesmo alimento para se lembrar de como nossos antepassados eram pobres, para a gente valorizar a grande vitória que Deus nos deu. Trouxeram então essas verduras simples e puseram em cima de mesas de ouro. Veachlu, e comeram uma grande refeição. Vayasham Echad, tinha lá uma pessoa, Ishletzra Lev Ra Ubliar, uma pessoa com um caráter horrível. Velazar Ben Puirashmo, chamava-se Elazar ben Puira. Vayomer Elazar ben Puira Leanei Amelech, disse esta pessoa corrupta para o rei: Leanei Nechimash Leprushim Alecha, Vossa Majestade, os sábios de Israel não estão com você. O Maese perguntou ao rei: o que eu vou fazer? Responde outro: Akenem Metzit Shebenenech. O Yerei HaMelech, ele era filho de um Kohen. Então, logo, ele também era Kohen. E ele servia no Beit HaMikdash como Kohen Gadol. Ele falou: mostre para os sábios que você usa o tzitz, usa a roupa especial do Kohen Gadol. E vamos ver o que eles vão falar. E Kimlem Metzit Shebeninav, ele realmente vestiu essa joia do Kohen Gadol. Hayashav Leken Echad Yehuda Ben Gdida Shemon. Tinha lá um dos sábios, chamado Yehuda Ben Gdida. Quando o rei pôs essa roupa, disse o Yehuda ben Gdida, para o rei: Yanai Amelech, disse o sábio, você já teve o mérito de vestir a coroa do rei. Deixe as roupas dos Kohanim para os descendentes de Aaron. O que ele quis dizer? Mesmo que o próprio Anai, ele também era descendente de Aaron, o pai dele era um Kohen. Porém, o motivo que o sábio disse isso, tinha um zum-zum-zum que a mãe do Yanai HaMelech tinha sido raptada na cidade de Modim. Uma mulher que é raptada, a gente desconfia que ela foi violentada pelos raptores, a gente diz que ela é proibida de casar com um Kohen. Porém, veio o caixa da Marvronitsa, tentaram averiguar essa história e não conseguiram provar que ela não podia casar com um Kohen. Por isso, ela casou com um Kohen e desse casamento nasceu o Yanai. Disse o da Benedita: olha, tudo bem, a gente não tem uma prova que você não é um Kohen bom, que você é um filho de um casamento desse, se é realmente a mulher é proibida, o filho se torna halal. É um Kohen falho. Então ele falou: a gente não tem uma prova que você é um Kohen falho, mas é melhor você não vestir as roupas do Kohen. Veibadlu chachmei Israel bezam. O rei se enfureceu com os sábios de Israel. Vayomer Elazar ben Puira Leanai HaMelech. E aí, aquele homem de mau caráter falou para o rei: Leanai HaMelech edot me Israel kachu dino, veta melech ve Kohen gadol, kachu dinha. Falou essa pessoa para o rei: rei, uma pessoa simples, as pessoas não falam assim com ele, você vai deixar que vão falar assim com você, que você é rei e também o Kohen Gadol? O Maese perguntou ao rei: o que você acha que eu tenho que fazer? Falou essa pessoa corrupta: e matar Shomel e Atatir Ramsem, se você quer ouvir o meu conselho, mata todos os sábios de Israel. Perguntou o rei: vou Torá matei a Lea, se eu vou matar os sábios, o que vai ser da Torá? Respondeu o outro: a Torá está escrita nos livros, ela está posta num canto, quem quiser pode ir pegar na estante, pegar o livro e estudar. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, subisse, diz Rav Nachman Bar Yitzchak, que miad nezrekav apirkosut. Neste momento, o rei Yanai falhou com a fé, com a emuná que temos na Torá. Diabra lemei martena Torá shemichtav Torá shemorpe mai. O rei deveria responder: não é verdade, a lei, o texto da Torá está escrita, porém as explicações da Torá não estão escritas. A gente tem que, não basta somente ter o texto da Torá, temos que aprender a tradição de como explicar a Torá. Então ele deveria responder para essa pessoa: não tem como matar os sábios, porque senão não vamos ter de quem aprender a tradição da Torá. De qualquer maneira, ele ouviu o conselho dessa pessoa, Miad Vetotzitaral Elazar Ben Puira. Através desta pessoa veio uma grande desgraça para o povo. E ele matou todos os sábios da Torá. E o mundo estava sem graça. Até que chegou o grande Shimon Ben Shetach, ele conseguiu voltar para a situação anterior antes dele matar os sábios. Até agora, até aqui o episódio. Vemos que ele tinha um caso de uma mulher que foi raptada, tentaram averiguar, mas não conseguiram provar que ela é proibida de casar com um Kohen. E que dá, mas analisa agora. Amrei Ishtabai Obeitrei Amrei Lo Ishtabai. Se a gente está sustentando que tem duas testemunhas que falam que ela foi raptada, e duas que Talmud dizem e diz que não, que ela não foi raptada, mas Hazen Samartahane, Smokahane, nesse caso, ela é proibida de casar com o Kohen. Porque já que a gente está na dúvida, a gente não sabe qual par de testemunhas que está certo, a gente tem que falar que ela é proibida de casar com o Kohen. Porque a Braida diz que não conseguimos provar que ela é proibida de casar com o Kohen. Ela vai deixar, a princípio a explicação é que se trata que tem uma testemunha, Vetama de Kamak, Rechenei Beitrei, e tem duas testemunhas contra essa testemunha. E por isso não conseguimos provar, uma testemunha diz que ela foi raptada, duas contradizem, por isso a gente não conseguiu provar que ela não pode casar com o Kohen. E deduzimos aqui que somente porque tem duas testemunhas contra a primeira que realmente ela não pode casar com o Kohen. Halavah e Meimar, porém, se não fossem essas duas testemunhas, a gente ia acreditar no que diz esse testemunho único. Daqui traz o Abai uma prova para sua opinião, que uma testemunha é o bastante para proibir uma mulher de casar com seu marido. Verrava, responde Rava, também nesse episódio não temos uma prova. Leolam Trei Trei, não. Se trata que temos um par de testemunha que diz que ela foi raptada e um par que contradiz que ela não foi raptada. Por que então a gente diz que a gente não proíbe ela dela de casar com o Kohen? O que da se trata que tem um par de testemunhas que diz que ela foi raptada, e depois tem um par de testemunhas que diz que o primeiro par são testemunhas falsas. Eles vêm e dizem, não, como é que vocês podem fazer esse testemunho? Vocês não estavam lá nessa hora, etc. Nesse caso, a gente diz que ela está permitida de casar. Uma vez que a Torá nos diz que se tem um par que diz que o primeiro par é falso, a gente acredita no segundo par. Assim ela é a Torá. Por isso, a Braita diz que a gente não conseguiu provar que ela é proibida de casar com um Kohen e não tem uma prova para o Abai. Vem vai ter uma outra explicação do Rava, que Rebita, que é uma Rebita que Shifrei, que está até. A segunda explicação diz o seguinte, que tinham dois pares de testemunha, os primeiros testemunhos diziam que ela foi raptada, depois vieram mais duas testemunhas, diziam realmente que ela foi raptada, porém os judeus conseguiram trazer ela de volta e trocaram ela por uma escrava, puseram uma escrava no lugar dela e trouxeram ela de volta para sua família, de maneira com que ela não foi violentada, e por isso, nesse caso, não tem motivo de a gente não acreditar nas segundas testemunhas. Uma vez que eles não estão contradizendo as primeiras, e por isso, esse era o caso da mãe do Yanai Amela, que não temos uma prova para o Abai. Amar Rava! Menamina, né? Agora diz o Rava, eu vou trazer uma prova para a minha opinião. O Rava diz que uma só testemunha não é o bastante para proibir uma mulher de continuar casada com seu marido. Detnar. Uma prova da seguinte braita. Ah, Rabi Shimon falou uma vez, Rabi Shimon, Maase Bemegura Shel Diskim Beavne. Uma vez tinha um mikve de uma pessoa chamada Diskim na cidade de Avne. Sheitah Omedet Bechezkat Shlema. O mikve, então, as pessoas. O mikve, segundo as leis da Torá, ele tem que ter uma quantidade mínima de águas, que são 40 lug, mínimo. Se o mikve contém menos do que essa quantidade de água, ele não purifica. Ou seja, quando tem um mikve, tem um utensílio impuro, a gente imerge ele no mikve, ele se torna puro. Porém, se o mikve não tem a quantidade bastante de água, o mikve não é válido, ele não faz que os utensílios fiquem puros. Sempre achavam que ele tinha água bastante. Então, emergiam lá os utensílios e eles se tornavam puros. O Madedu veio dizer que será. Uma vez mediram quanta água tem nesse mikve e de repente perceberam que está faltando um pouco, que não tem bastante água. A questão é, uma vez ele estava cheio, ele acabou se esvaziando e agora ele não tem bastante água. Daqui para frente é lógico que é um mikve inválido, enquanto não vão completar a quantidade de água, ele está inválido. A questão é, o que acontece com um utensílio que foi emergido no dia de ontem? Hoje, a gente tem certeza que ele está insuficiente. Faz meio ano atrás, ele tinha bastante água. O que acontece com todo esse tempo onde a gente estava na dúvida? A gente não sabe em qual dia que ele passou a ficar insuficiente. Então, o que a gente faz com os utensílios de ontem e de anteontem? Colta a rote na sua gabaia, ela estava metade. O Rebbe Tarfon dizia que somente de agora em diante que ele é um mikve passur, que ele está inválido. Até agora, a gente diz que assim como anteriormente ele estava cheio, deve ser que ele estava cheio até agora. Somente agora, na frente, a gente diz que ele está inválido. Verbequiva metame. Já Verbequiva diz que não, que ele está, mesmo os utensílios que foram feitos ontem, não são considerados puros, uma vez que assim como hoje ele está faltando, talvez ontem também estava faltando. Cada um argumenta. Abra Rebtarfon Mikve Zebe Reskatchale. Diz Rebtarfon, olha, a gente tinha um preconceito sobre esse mikve, porque a gente sabia que faz, vamos supor, um mês, ele estava cheio. O Omer Misafek Atabale Hasro Adarsan Misafek. Olha, a gente tem certeza que ele estava cheio. A gente está na dúvida quando que ele se tornou um mikve insuficiente. Já que a gente tem um preconceito, vamos continuar com esse preconceito, que ele continua cheio. Somente de agora em diante vamos falar que ele está insuficiente. Ah, mas Rebbe Akiva falou, Rebbe Akiva, Adam Zebe Hesia também, por outra maneira, tudo bem que temos um preconceito sobre esse mikve, que este mikve estava cheio, tinha água bastante, porém, o utensílio e a pessoa que foi emergida, temos um preconceito sobre ele, que ele está impuro. A gente sabe que ele estava impuro ontem. E agora a gente quer dizer que ele se purificou através desse mikve. O homem não sabe que está mal, está aró, está não sabe. Vamos então falar que este utensílio, essa pessoa continua impuro, assim como ele estava ontem. Ou seja, o Tarfon fala assim, assim como faz duas semanas, anteriormente, o mikve estava cheio, vamos dizer que ontem também ele estava cheio, igual faz duas semanas. Por outro lado, Rebbe Akiva diz, assim como a pessoa anteriormente estava impuro, vamos dizer que ele continua impuro, assim como ele estava antes de emergir, já que a gente não tem certeza que ele se purificou. Novamente, cada um argumenta a sua opinião. Abre Rebbe Tarfon, Mashal, diz o Rebbe Tarfon, vou trazer um exemplo para explicar a minha opinião. Leomed Makriva Leomed Amisbeach. Se tem um Kohen, um sacerdote, que está fazendo um sacrifício no Beit HaMikdash. Venodash Oben Grushal Ben Chalutzai. De repente a gente descobre que a mãe dele é uma mulher divorciada. Uma mulher divorciada que casou com um Kohen, o filho é halal. Logo, este Kohen é halal. Ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Agora, ele já fez alguns sacrifícios. O que a gente vai fazer com os sacrifícios que já foram feitos? Shavuot Kshera, a lei diz, como a gente vai ver mais pra frente, que o sacrifício que ele fez, que ele já fez, tá válido. Daqui pra frente ele não pode continuar, mas o que foi feito tá válido. Assim também, o mikve, daqui pra frente ele tá inválido, mas o que já foi imergido nele tá puro. Assim diz o Rebbe Tarfon. Amar Rebbe Akiva, argumenta agora o Rebbe Akiva, Mashal Omed Makriva Gabriel Mizbeach. Não! Temos que comparar essa situação a um outro caso. Um Kohen que está servindo, fazendo um sacrifício no Beit HaMikdash, Venodash ou Baal Mum, e de repente a gente descobre que ele tem uma falha física. Um Kohen que ele tem uma certa falha física, que falta um dedo, alguma falha no corpo, ele não pode ser Kohen. Chama o Dr. Psulá, a lei diz que mesmo o sacrifício que ele já fez, está inválido. Então, o Rebbe Akiva comparou com o caso do Kohen, que estava com uma falha física, e o Rebbe Tarfon comparou com o Kohen, que a gente descobriu que ele era filho de uma divorciada. Ama Rebbe Tarfon, diz então Rebbe Tarfon, Ata dimito le baal mum. Você diz que a lei do caso do nosso mikve é igual à lei do Kohen que tem uma falha física. Vani dimito le ben grusha ben chalutza. E eu digo que a lei é semelhante ao caso do Kohen que é filho de uma divorciada. Vamos então analisar Lemidomé. Vamos analisar o caso do mikve, com qual dos dois casos trazidos ele é mais parecido. Se ele é mais semelhante, mais parecido com o caso do Kohen, que a gente descobriu que ele é filho de uma divorciada, então a lei vai ser como naquele caso, que o que foi feito está válido. Vindo Mele Barmum, Nenonoki Barmum, e se ele vai ser mais semelhante com o caso do Kohen, que tem uma falha física, então a lei vai ser como o Kohen com a falha física, que a lei diz que o sacrifício que foi feito está inválido. Falou Rebbe Akiva, boa proposta, Tchil Rebbe Akiva Ladur. Então Rebbe Akiva começou a explicar. Mikve, o caso do mikve, que ele tinha a quantidade suficiente de água, e agora está faltando água. Psulo Beyachid. Basta uma só testemunha para dizer que ele está faltando. Se vem uma testemunha e diz, olha, esse mikve não tem bastante água, a gente acredita no que ele diz. O Balmu, também no caso do Kohen ter uma falha física, se vem uma testemunha e diz que esse Kohen tem um problema físico, a gente acredita no que ele diz. Por isso, diz o Rebbe Akiva, temos que comparar o caso do mikve com o caso do Kohen com a falha física. E não vamos comparar com o caso do Kohen, que é filho de uma divorciada, porque naquele caso, só vamos poder dizer que ele é filho de uma divorciada através de um testemunho de duas pessoas. Por isso é mais parecido com o caso do Kohen com a falha física. Esse é o primeiro argumento do Rebbe Akiva. Davar acher, mais um argumento do Rebbe Akiva. Mikve psulo begufo. O problema do mikve é que ele próprio está faltando. O problema é nele. Balmum psulo begufo, assim como o Kohen com uma falha física, o problema é nele. Por isso, esses dois estão semelhantes. Vale o Rech ben Gershal ben Chalutzach, psulo begherim. Já no caso do Kohen, que ele é filho de uma divorciada, o problema não é nele. O problema é nos pais dele. Ou seja, o mikve então está provando que o caso do Kohen, do mikve, o caso do mikve, que agora está faltando água, é mais semelhante ao caso do Kohen, que a gente descobriu que ele tem uma falha física. E ele é menos parecido com o caso do Kohen, que a gente descobriu que a mãe dele é uma divorciada. De maneira que a gente tem que comparar os dois primeiros, logo, concluiu o Rebbe Akiva, que assim como no caso da falha física, mesmo o sacrifício que já foi feito está inválido, assim também os utensílios que foram emergidos no mikve ontem não estão puros. Esse é o grande argumento do Rebbe Akiva. Amarle e Reptarfon, o Reptarfon viu que realmente o Rebbe Akiva tem razão e disse: Akiva koroporeshim hake poreshim nachaim. Aquele que se separa de você é como se você está separando da vida, de tão grandes que são os seus ensinamentos. Até aqui, a Braita. Agora, o Rava vai trazer uma prova de tudo isso para a sua opinião. Haibar mum shepsulo biachi echidam. A Braita citou que um Kohen que a gente descobriu que ele tem uma falha física, basta o testemunho de uma só pessoa para dizer que ele é um Kohen falho. O que exatamente está se tratando? E de kamakhishlei mimeheima. Se o próprio Kohen diz e fala, não, eu não tenho nenhuma falha física, a gente não tem nenhum motivo que a gente vai acreditar no que diz o testemunho. Ele é de shatik. A princípio, então, se trata que o próprio Kohen ficou quieto. E por isso, se uma testemunha vem e diz que ele tem uma falha física, a gente acredita no testemunho, porque a pessoa ficou quieta. E a princípio, então, o caso paralelo com relação ao Kohen, que a gente viu que ele é filho de uma divorciada, também se trata que o Kohen ficou quieto. E a princípio, então, claramente disse a Braita que isso é diferente do caso do Kohen, que a gente viu que ele é filho de uma divorciada, porque lá precisamos de duas testemunhas. Uma prova clara que se tem uma testemunha que diz que ele é filho de uma divorciada, a pessoa fica quieto, isso é insuficiente. Uma prova para o que disse o Rava, que com relação a todas as questões matrimoniais, precisamos de duas testemunhas, e não menos. Como é que o Abai vai responder a essa pergunta? Responde o Abai, Leolam Gedal Kamakhishle. Se trata que só tem uma testemunha. Uma testemunha vem e diz para o Kohen, olha, você tem uma falha física. E o Kohen, ele diz que não, ele nega. Ele fala, não tenho nenhuma falha física. E mesmo assim, a gente viu que a gente acredita nas palavras da testemunha. Por quê? O motivo que a gente acredita nele é de amar lei shalach ve'achve. Porque ele diz o seguinte, você quer provar que você não tem uma prova, nenhuma falha física? Levanta a camisa. E a gente vai provar que você tem uma falha física. Ele fala, se você levantar a sua camisa, eu vou te provar que no seu corpo tem uma falha física. Nesse caso, já que dá pra descobrir, dá pra averiguar, nesse caso a gente leva mais a sério o que diz a testemunha. Ou seja, quando a testemunha vem e diz que ele tem uma falha física, já que ele nega, a princípio a gente não deveria encostar e acreditar na testemunha. Porém, já que nesse caso tem como averiguar, é só tirar a roupa dele e ver se ele tem uma falha no corpo. Então, nesse caso, a gente acredita no que diz a testemunha até que a gente vai averiguar. E essa é a explicação da Braita, sobre isso a Braita está se tratando. Por isso, não temos uma prova que no caso do filho da divorciada, no caso das relações matrimoniais, se vem uma testemunha e fala que tem um problema matrimonial e o outro fica quieto, sobre isso não temos uma prova. Assim que explica o Abai. Continua vai explicando. Vai andar catar mikve psulo begufo. O balmum psulo begufo. ולוכיח בין גושה וחלוצה של פסולו מאחרים. יש אספליקסיון בספלברס דו דה ברייטה, כי ג'יסי, כי הסין כמו נוקזו דה פאגה פיזיקה, הסין כמו נוקזו דו מיקווה, אה הוא כדה פרה וריגועה, ז'ה נוקזו דו פיליו, דה דיבורסיאד אה הוא כדה פרה וריגועה. אינטאו, תמוס אספליקסיון אינטרי רבה יו אביי. אביי ג'יס, כי סיבי אומה תסטימוניה, איפלה, כי האספוזה, não pode continuar casada com ele. E aí ele fica calado. A gente acredita no que diz a testemunha, eles têm que se separar. Já o Rava diz que não. Que também aqui vai reger a regra geral, que diz que as questões matrimoniais devem ser fixadas somente através de duas testemunhas. Agora, para averiguar o que foi afirmado na Braita. Vimos na Braita que se temos um Kohen, um sacerdote, que está trabalhando no Beit HaMikdash. Se a gente descobre que ele é filho de uma divorciada, logo, ele é um Kohen Halal, um Kohen falho. Daqui para frente, não vai mais poder trabalhar no Beit HaMikdash. Porém, os sacrifícios que já foram feitos são válidos. Por outro lado, se a gente descobre que ele é um Kohen que tem uma falha no corpo, mesmo os sacrifícios que já foram feitos estão anulados. Explica a Gemara. O Ben Grusha, o Ben Chalutzada, o Dokshem e Nanan, de onde a gente aprende com relação ao Kohen que a gente descobre que ele é filho de uma divorciada, que o sacrifício que ele já fez está válido? Algumas respostas. Amar a Vilda Mar Shmuel, explica a Vilda Mar Shmuel da Marca, aprendemos do Pasuk, que diz, vai estar Lol Zaró Acharaf. O Pasuk diz que os Kohanim, todos os descendentes de Aaron, vão poder trabalhar no Beit HaMikdash. Ben Zera Kasher, Ben Zera Pasuk. Isso inclui também, mesmo os descendentes que são Haralim. Isso nos ensina que, mesmo que daqui para frente eles não vão poder trabalhar no Beit HaMikdash, mas se eles já fizeram o sacrifício, isso é válido. A avó de Shmuel Amar, o pai de Shmuel trazia uma outra resposta, Meacha, Baruch Hashem Heiro, falava Tirtze. Aprendemos do Pasuk, afino Chulim Shebo Tirtze. Mesmo os Kohanim que são profanados, que eles são Kohanim falhos, mesmo assim, Deus fala que o sacrifício é válido. Rebenai Amar Meacha, Rebenai traz uma outra explicação. O Batalha Kohen Hashem Amimahem. O Pasuk fala, você vai ir para o sacerdote da sua geração e o sacerdote vai fixar as leis. O que quer dizer que o Kohen desta geração vai fixar as leis? Vechita, Alea, Datra, Shadam, Olech, Etzel Kohen, Shelo, Aya, Be'amar. Como é que ele vai ir para um Kohen que não é da geração dele? Qual é o sentido do pastor que diz? Que você vai ir para o Kohen da sua geração e etc. É lógico que eu só vou ir para o Kohen da minha geração. Não tem como ir para um Kohen que não é da minha geração. Ela, a explicação é de Kasher Ben Tchaler. A explicação é que se trata de um Kohen que ele é um Kohen falho, um Kohen halal. E sobre isso vem o pastor que diz que se esse é o Kohen que tem na sua geração, ele é um Kohen válido. Finaliza a Gemara e explica. Balmum devotou psula milana. Por outro lado, falamos que se a gente descobriu que o Kohen tem uma falha física, mesmo o sacrifício que já foi feito é inválido. Da onde a gente aprende isso? Amar evu damar shmuel. Diz evu damar shmuel. Amar damar kala, aprendemos do Pasuk, que diz, lachen emor, inetino aten lo, et mileti shalom. Deus fala para Moshe, fala para Aaron, para os descendentes de Aaron, que eu vou dar para eles o meu pacto de paz, Shalom. Porém, dá para explicar a palavra Shalom, que Shehu Shalem, velo Shehu Chaser. Pode-se, em vez de falar Shalom, a gente fala Shalem, que em hebraico quer dizer completo. Aprendemos aqui que somente quando o Kohen está completo. Daqui aprendemos que se o Kohen tem uma falha física no seu corpo, o trabalho que ele fez, o sacrifício que foi feito, está inválido. Pergunta a Gemara, é a Shalom que teve. A linguagem do Pasuk é Shalom, o pacto de paz, e não o Shalem inteiro. Amar Rav Nachman fala de Shalom que tinham. Realmente está escrito Shalom, mas a letra Vav, ela é escrita com menorzinha. De maneira que dá para ler Shalim ou Shalem, de maneira que o Pasuk tá nos explicando que o Kohen tem que ser inteiro, de maneira que se ele tem qualquer falha física, mesmo que ele já fez o sacrifício, isso não está válido. Qual o tempo?